Rádio Federal, do jeito que você curte.
A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Enerdizando, estrelando o apresentador amigo da vizinhança, Nestábulo Ramos, e seus convidados muito especiais.
Classificação indicativa livre.
Bom dia, ouvintes da Rádio Federal. Começa mais um programa Enerdizando, episódio 112, nesse sábado fantástico. Com esse sol bacana brilhando ali fora, uma galera super bacana aqui no estúdio. Quer dizer, só tem a gente aqui no estúdio hoje, né? Mas a gente é bacana do mesmo jeito, né?
Uhum.
Enerdizando começa agora, exatamente às 10 horas e 6 minutos, horário de Brasoilas. Tá certo? Apresentado por mim, Nestábulo Ramos.
Baconzitos.
E ali com a gente, Plínio Perru.
Salve, salve, galera! É porque tem que dar o tempo do operador novo, né?
O operador
já tava,
treino.
Já tava, tem que fazer,
já tava
aquele
fora do operador treino.
É o treininho. É isso aí, bom mesmo, vocês?
Tudo beleza, e contigo?
Bom demais.
Que bom que você veio, cara.
Mas sempre.
Vamos falar sobre Big Bang Marvel. Só coisa massa, hein?
Treta!
Uhum. Mas vamos de música antes?
Isso.
Então vamos lá, a gente volta daqui a pouquinho, aguenta aí, energizando, potencializando o nerd em você. É isso aí, Rádio Federal, onde todo mundo curte. Beleza, vocês estão ouvindo Enerdizando, episódio 112. Comigo aqui, Nestábulo Ramos, bem cozidos ali do Paiel do Homem Pássaro e Plínio Perru. Ali, senta aí, meu cara.
Não tem mais respeito.
Tubarão, quem lembra do Tubarão aí, cara?
Tubarão, eu lembro, velho.
Pô, Tubarão era massa demais aquele desenho, cara. Sensacional. Uhum. Não passa no Tooncast. Acabou também o período de, assim, o Tooncast não está mais aberto pra todo mundo, uma pena. Ele resolveu encerrar as atividades dele, pra quem não assina o canal, no momento exato em que eu estava assistindo o episódio de Dragon Ball. Eu fiquei muito chateado. muito chateado.
Corta clima.
Muito chateado. Foi, cara.
Corta
foi.
Clima, sacanagem.
Cambada de tira da mão.
Corta clima, sacanagem.
Mas assim, cara, vamos lá, né? Então,
qual é o episódio de hoje? O número do episódio?
112. Episódio 112. Vamos começar com o Energizando Inbox.
Isso, se você quer falar com o pessoal aqui do programa, tem o site facebook.com/radiofederal. Tem o site do programa, que é o
energizando.com.br, onde você fica sabendo ali das nossas notícias, os nossos blocos, nossos quadros, quadrinhos, entrevistas. Uhum. Dá uma olhada lá que tem entrevista com uma galera bacana. E não esqueça de acessar o canal, porque agora nós estamos desenvolvendo uma programação específica para o canal, onde vamos ter hangouts isso. Todos os meses.
É youtube.com/c/enerdizandobr.
Enerdizandobr, exatamente. Uhum.
E o seguinte, se você quiser o seu e-mail lido no programa, manda para enerdizando@gmail.com, que ele vai parar no Enerdizando Inbox.
Exatamente, você pode mandar para lá.
Uhum. Tem também o contato@radiofederal.com.br.
Twitter, @radio_federal, no Instagram, @radiofederal, que inclusive eu postei um vídeo agora há pouco aí,
uhum. Seu,
né? O Skype, que é Rádio Federal, e o telefone 3522-6759, com DDD61, se você quiser ligar, se você não teve tempo de pegar a caneta.
Tem coragem,
3522-6759. É a pergunta, nós estamos ao vivo pela Twitchcam.
Acabei de botar a gente no ar na Twitchcam.
Ah, olha aí. Então lá no link no Twitter, @radio_federal, você vai ver essas caras zoadas que aqui estão.
Uhum. Isso é um looping eterno.
O cara virou um Vine.
Não, é um GIF animado.
Caraca,
é isso aí, pessoal.
Eu ainda não peguei ainda não fiz a vinheta do
Enerdizando Inbox.
Solta
o som, cara. Pode ser isso também.
Eu tenho que achar ele aqui, peraí.
Então vai lá. Enquanto ele espera, eu vou fazer a apresentação com a imitação do Parque Donald. Enquanto ele fala ali, cara, uhum. Achou? Então,
vai
indo. Então. Eu postei ontem o Homem-Formiga.
Opa.
O nome é ridículo, mas o filme é muito legal, cara. Legal. Gostei bastante dos... pra quem não assistiu ainda, fica claro. Até o final, porque tem dois pós-créditos.
Tem dois pós-créditos?
Tem dois. Não saia no primeiro. Tem uma galera que saiu e eu falei, não vou nem falar pros caras ficarem,
Você eu avisei no programa passado.
É, mas eu falei lá no cinema, qual é o risco do cara falar assim, toma conta da sua vida?
Eu falei...
não falei nada, vai embora então.
Não, eu tava assistindo essa semana que eu levei meu sobrinho e... terminou a primeira cena, os caras levantando, o outro foi, virou pro. Um virou pro outro, falou, será que tem mais uma? Eu olhei pro cara e falei, pode sentar que tem. Aí o cara ficou me olhando assim e falei, tem que eu já vi, velho. É a segunda vez que eu tô vendo, senta aí que tem.
Mas senta aí, logo aí, cala a boca.
Ele foi levantar, você falou, tem outro.
É, exatamente. Ah, já acabou. Não, acabou não, fica aí.
São duas.
Eu fui com minha senhora, a minha esposa Regina, uma que não foi apostando nada. Ela não tô afim de ver esse filme, ela queria assistir o Divertidamente.
Uhum.
Né? Eu falei, não, vamos assistir Homem-Formiga, porque tem tempo que eu quero assistir esse. Da outra vez foi você que escolheu, e dessa vez eu que vou escolher ela. Então tá bom, vamos lá. É. Vamos assistir. Cara, ela chorava de rir.
É muito bom, velho. É muito bom.
Ela adorou o filme, certo?
Uhum.
Então vamos lá, Inédita do Inbox. Energizando o Inbox!
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 Inbox! É isso aí, pessoal. Energizando o Inbox, nós estamos aqui com algumas respostas à nossa. Uma pergunta que a gente fez.
Uhum.
Personagens da Marvel, né? Quais são os personagens da Marvel favoritos?
Isso.
A Irene disse o seguinte: ela falou assim, ela disse que ama a Viúva Negra, que ela é linda e que o sonho dela é conseguir entrar na roupa da Viúva Negra.
Pô, mas isso aí faz sua medida também.
Irene, meu é exatamente, é tudo um ponto de vista, né?
Meu também.
Aí. É, o sonho de várias pessoas entrarem no uniforme da Viúva Negra.
É.
Mas, Irene, isso é uma questão de ponto de vista. O uniforme dela foi feito sob medida pra ela. Você pode fazer um uniforme feito sob medida pra você.
Sim.
Então, não perca as esperanças, não. E como é que era aquele filme que você fala, o Jô Soares, que fala, não se deprecie,
e tem a paz, cara, tem a paz. Faz o seu aí, você fica. Você faz, ela tem o dela, eu tenho o meu, pronto.
Exatamente, ué. Só pode ter uma viúva negra?
Não, por quê?
Cria a viúva marrom.
Ah, criou
a viúva vermelha.
Não, eu sou a viúva negra desta realidade. Desta
realidade. É a realidade que existe mesmo, né?
Sim. A gente tem a participação via Skype. O Skype da rádio é Rádio Federal, tudo junto?
É, acho que é, não é?
Do nosso querido amigo rádio. Nosso querido amigo Théo Pinheiro falando que os personagens favoritos dele são Wolverine e Demolidor.
Wolverine e o Demolidor.
Dois que não poupam bolacha, velho.
É, exatamente. Talvez acho que talvez o Wolverine ainda mais, né?
Não, o Wolverine não poupa a vida, né,
velho? Depois que o Wolverine entrou pros X-Men, ele ficou meio cagão, assim.
Não. Só naquele desenho animado furreco.
Wolverine e os X-Men.
Que é Wolverine bundão. A única coisa que o Wolverine faz é escalar a parede com as
garras
dele.
Mas sabe que
não mata ninguém.
Tem as animações, tem a faixa etária das animações. Então,
foda-se, faz mangá 18 anos.
Tem mangá do Wolverine, pô.
É, velho, faz. Viu?
É bom pra caramba. É,
faz censura 18 anos.
É o Wolverine novinho. É o Wolverine moleque, assim, com as garrinhas e tal.
Wolverine não é pra menininho. Não é pra criança ver, não, velho.
Mas os produtos que são pra públicos diferentes. Entendeu? Por isso que tem essa.
Faz Quarteto Fantástico pra criança.
Que depois que o Wolverine.
Faz X-Men pra adolescente,
velho. É uma marca boa pra criança.
Mas são produtos. O Quarteto Fantástico é feito pro público jovem, mais criança. E já o X-Men é pros adolescentes, que exatamente o foco do X-Men é aquela mudança que acontece na adolescência, né? O cara se transformando de criança pra adulto, nascendo pelo e tudo quanto é canto.
Que nem existe isso, é só mudança de voz, espinha e
esticar, né, velho?
É.
Esticar e encher de cabelo.
Eu fiquei sabendo exatamente. Realmente que o Wolverine, depois que ele foi pra televisão, ele ficou mais civilizado. Ele até parou de rosnar.
Ficou bundão, velho.
Ele parou de rosnar.
Eu sou melhor naquilo.
Passou
que
a andar com
os
dois pés.
Não é muito agradável. Não,
andar com dois pés.
Eu fiquei sabendo disso, assim. Não sei de onde procede, mas começou, parou.
Beleza. Essa aí foi a participação do Théo Pinheiro. A Joelma, que de Águas Claras, ela falou: Mulher Maravilha, claro! Gosto dela porque ela bate forte. Tá bom, Joel. Mulher Maravilha não é da Marvel, mas tá contando também, tá bom?
Ai.
Tá
tá certo?
Ó, é das minhas. Ô, Joel, mas eu te zoei no começo, mas agora você tá ligado, é das minhas. Eu também, às vezes, confundo os caras. Eu jogo gente de um universo pra outro. Tamo junto aí na linha de pensamento, a gente erra mesmo.
Mas assim, tem bastante heroína na Marvel também. Que é um lado que eles esquecem de vez em quando, né? A própria Marvel esquece que eles têm personagem mulher forte.
A Terra é de quem? É da Marvel?
Hã?
Terra. Eu sei que ela parece Terra? Dos Jovens Titãs.
Ah, sim, a Terra.
Ela
a Terra
é dos Jovens DC. Titãs. DC.
É da DC. É. A Terra é bem legal.
Uhum.
É
novo?
Ela tem um poder massa. Eu gosto bastante dela.
Não, você
ela
tem,
tá muito legal.
Você tem Tempestade, você tem a Jean Grey, você tem a Fênix, você tem. A Jubileu, você tem. Pô, Elektra, você tem. Jessica Jones.
Elektra morreu!
Todo mundo da Marvel morreu.
Sempre, e volta.
E virou zumbi.
Todo mundo morre e volta, velho. Sim, é a historinha, eles fazem um universo paralelo pra isso.
Desapega.
Uhum.
Morre e volta.
Aqui, ó, a Ana Rita, nossa vizinha aqui do Chile.
Opa,
ela falou assim,
lê.
Vocês não estão nos filmes, mas são meus heróis.
Opa!
Olha aí, ó.
Valeu, Aninha, valeu. Um beijo pra você, viu?
Valeu.
Deixa eu ver aqui, tem mais aqui. Peraí. Separei aqui, agora eu tô apanhando. Vou falando aí enquanto eu procuro.
Tá vendo?
Ah, achei. Tá aqui, o Estevão, aqui de Belo Horizonte, ele falou assim, ó. Iron Man.
Homem de Ferro.
Aí ele falou, Iron Man, ponto. Aí falou assim, mandem beijo para minha sobrinha que está ouvindo aqui. O nome dela é Natália e ela tem 13 anos.
Beijo, Natália.
Natália,
então, deixa eu mandar de novo. Natália, um beijo. Porque eu mandei um beijo mesmo, né? Mas...
Um beijo pra você mandou.
Com 13 anos é difícil, né?
Um beijo
pra você.
Beijo na testa, na
beijo
cara.
Na
tá bom? É isso aí, continua ouvindo aí.
Beijo na mão.
Tá bom? Estuda, entendeu?
Deixa eu ver.
E se torne uma nerd de respeito.
Uma médica nerd, uma advogada nerd,
isso
né?
Isso aí, daquelas coleciona quadrinho e...
Ou uma piloto de caça militar, assim.
Que tenha coletáveis.
Nerd. Piloto de caça nerd, né?
E tenha dinheiro suficiente pra comprar armaduras dos personagens e colocar em casa.
Isso aí.
Bom, por enquanto é só aqui no nosso Nerdizando Inbox. Você que tá aí ouvindo a gente, não mandou o seu e-mail ainda, pode mandar aí pro nerdizando@gmail.com ou você pode acabar mandando pro meu mesmo, que os e-mails estão chegando todos, os meus e-mails, nestablo@gmail.com. Pode mandar aqui pro meu e-mail também, que a gente responde, tá certo? Ou faz o seu comentário aí na fanpage do programa, que é facebook.com/programaenerdizando. Ou não deixe de visitar também a fanpage da rádio, que é a mesma coisa, / Rádio Federal.
Exatamente.
Tá certo? Então é isso aí, vamos lá. Cara, a Marvel, editora que começou com uma concorrência com a DC, né? Praticamente as vizinhas, eu lembro de uma época que era uma do lado da rua, assim, e a outra do outro lado.
Uhum.
Né? E várias vezes elas chegaram a elevar a competição delas para o benefício dos leitores.
Ah, sim.
Onde colocavam seus personagens para trabalhar em equipe e tal. Eu acho que isso dificilmente vai acontecer de novo. Né? Mas nunca se sabe. Né?
Eles tiveram a época que eles faziam os crossovers, né? Que tinha a personagem da Marvel indo pra DC, a personagem da DC.
Exatamente,
indo pra Marvel.
Onde ninguém ganhava, era tipo um empate técnico, né?
Mas
a galera queria mesmo era ver os personagens trocando porrada, uhum, e apertando a mão do outro. Eu lembro de uma capa muito legal que tinha, que era dos X-Men encontrando os Jovens Titãs, e era o Robin apertando a mão do Ciclope.
Putz.
Muito legal, só vou procurar ela aqui.
Muito legal essa capa.
E aí, tipo, a equipe X-Men atrás do Ciclope, uhum, e a equipe dos Titãs atrás do Robin, assim. Muito legal, não lembro de quem era o desenho, mas era muito legal. Então, o Stan Lee, como sempre, muito criativo.
O Stan Lee sempre...
E não era só ele era muito bem acompanhado em criatividade com os desenhistas.
O Stan Lee, ele nunca desenhou nada, né? Ele sempre criou, ele sempre teve ideia.
Exatamente.
Ele sempre teve ideia e alguém executava. Sacou?
É.
Por isso que tudo é criado por Stan Lee e Jack Kirby, que era o desenhista que fazia as paradas, pelo outro cara. Pode ver, todos os filmes da Marvel lá ele vai mostrar. Fulaninho é criado por Stan Lee e alguém.
Pois é, assim, às vezes o pessoal não sabe, por que o cara não aparece ali no filme também, tipo, Steve Ditko, que ainda está vivo, não aparece, por escolha dele lá, ele não quer, ele
tá tem uns caras que não querem aparecer, tem outros que brigaram com o Stan Lee há muito tempo atrás, achando que mereciam mais crédito pela criação do que ganharam e tal, tem várias coisas, né?
Então, eu acho que assim, aquele método do Stan Lee que ele criou, que é o método Marvel, onde ele entregava e falava, a história, chegava pro desenhista e falava, a história é essa. Eu preciso que isso aconteça na primeira página, eu preciso que isso aconteça na segunda página, e isso aconteça na terceira página. Aí é contigo. E o cara desenvolvia aquilo. Então, eu acho que parte do crédito do storytelling vai pro desenhista que trabalhava com o Stan Lee nesse método.
Sim.
Vai pra eles também, porque os caras desenvolviam a história, que bolavam umas coisas que às vezes ele não tava, porque ele entregava o roteiro, era um roteiro meio assim, porque como é que era assim que o Stan Lee conseguia escrever tantos títulos, era por causa desse método Marvel, que realmente é muito prático.
E é o que a Marvel faz até hoje, né? O cara tem um cara que é o cara que cria os personagens novos e tal. E tem os roteiristas que vão fazer o roteiro, o quadro do quadrinho ali e tal, e depois entrega pros desenhistas, que o desenhista vai executar aquilo, entendeu? Então, tipo, a criação é uma galera, o enredo é de outra turma, sacou?
Exatamente.
E a execução é do ilustrador lá, que é o cara que vai fazer a parada e... No fim do dia ele vai fazer aquela edição dele, porque vai ficar melhor desse jeito no quadrinho, vai representar melhor do que o que estava escrito aqui. Se eu colocar nessa pose em vez daquela pose que tá ali, no, vai aparecer melhor e tal. Então rola meio que uma direção feita pelo ilustrador, né?
Assim. Eu acho bacana esse método, porque dá muita liberdade pro desenhista, que eu falando como desenhista, dá muita liberdade pro cara poder viajar em cima da história e falar, bom, se isso precisa acontecer na primeira página, então eu acho que eu posso fazer dessa forma, e aqui eu posso explorar mais esse quadro, posso evidenciar mais isso aqui, entendeu? Então eu acho bacana. Quem já fez isso também foi o Alex Ross, quem foi que escreveu a... Aquelas HQs grandonas. Foi Shazam, Batman, Super-Homem, Mulher Maravilha e Super-Homem. Uma edição até que o Super-Homem vem no... Até o Pinheiro tá aí ouvindo a gente, ele, acho que ele deve lembrar. Eu realmente não lembro quem foi que escreveu, mas eu lembro que de ter lido em algum lugar que esse cara, esse roteirista, entregou, falou, chegou pro Alex Ross e disse assim, olha, eu preciso que isso aconteça na história. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Faça do jeito que você quiser e depois eu boto o texto em cima.
Uou.
Ficou muito massa.
Doidão,
eu tenho essa edição lá em casa. Eu não sei.
Não, e a viagem é a seguinte, cara. É que, no final das contas, quem vai fazer o enquadramento, né? A posição da câmera no quadrinho é o ilustrador, cara. Então ele sabendo ali... como que tu vai seguir aquela história, às vezes ele põe põe uma câmera em cima, põe um negócio num ângulo diferente do que o escritor tinha, mas que vai mostrar o bandido vindo lá atrás, que é só um vultinho, ou vai dar um pouquinho mais de drama, ou então usa aquele negócio só preto no branco, né, pra ficar aquele pretão chapado com branco, pra ficar mais no ar e tal. Isso aí tudo vai do desenhista, cara.
Eu acho muito bacana, assim, quando trabalho em equipe.
Dá
gosto de ler a história em quadrinho, né? E uma das principais coisas que eu acho bacana nesses filmes da Marvel que estão chegando agora é uma coisa, um detalhe que eu reparei, que eu tô achando bem legal, é como eles estão resolvendo algumas pontinhas nos pós-créditos.
Ah, sim.
Eu percebi isso, eu lendo agora, vendo esse último do Homem-Formiga. Tem dois pós-créditos, então pra você que não tava ouvindo a gente, o nosso papo aqui de bastidores, não saia, fique até o finalzinho, porque tem dois pós-créditos.
Isso.
Certo? Não vá embora, que senão você vai perder.
Só vai embora quando
esses pós-créditos
te expulsarem do cinema.
É, exatamente. E eu achei legal como eles estão resolvendo algumas pontas nos pós-créditos.
Eles
estão
botando os ganchos certinho.
É, véio, eu acho um bacana, outro, porque assim, é uma coisa que você pensa, onde que eles vão resolver isso aí no próximo filme? Não precisa ser no próximo filme.
A gente
é no pós-créditos do outro filme que não tem nada a ver com o Capitão América, por exemplo, entendeu?
É.
E eles botam pra resolver ali. Tá muito legal, assim, excelente. É, eu encaro os pós-créditos como se fossem umas tirinhas, entende?
A Marvel também tá fazendo uma coisa que eles estão fazendo na maior data, que é o Marvel One Shot. Que são curtinhas que passa entre um filme e outro, velho. Depois vocês dão uma olhada, todos os DVDs dos filmes, os DVDs, Blu-rays e tal, dos filmes, tem esses Marvel One Shot. Mas você acha na internet também, no YouTube e tal.
Ah, é?
Tem uma que é o Agente Coulson indo entre o Homem de Ferro 2, que ele fica lá segurando o Stark. É o 2? É. Que ele fica lá tomando conta do Stark e no fim do filme ele vai ver o martelo de Thor.
Sim.
Então, o One Shot é a viagem dele, onde ele para no meio do caminho pra comprar rosquinha no e abastecer o carro. Caraca. Na viagem, velho.
Sabe como é que eles fazem isso? Véio. São as cenas que não vão pro... Tipo, olha, vamos filmar isso aqui, mas isso aqui vai pros extras do DVD ou pro canal.
Ou só
não,
que
é os gravado, caras já... Vai, tá, não, tá lá no aí vídeo, o cara pega,
no final,
cara pega aquele tá pedacinho, né?
Embarrigando o filme e vamos tirar isso aqui pra deixar enxuto.
Mas não vai se perder.
Não, e eles, vamos, depois vamos disso aí, eles começaram a fazer uns maiores, velho. Tem um da Agent Carter, velho, dela descendo a lenha em todo mundo, velho. Que ela dá uma distribuição de porrada, velho, sinistra. Mas muito show. Procura aí, o Marvel One Shot, esse é o nome.
Tô procurando aqui. Tá certo? É, tá na hora já de música?
Estamos chegando na hora da música já.
Tem quanto tempo aí?
Temos 10 segundos.
Não, eu tô... Temos 10 segundos. Então vamos lá, vamos de música então, a gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte.
Curte.
E é isso aí, programa Energizando! Quentíssimo nessa manhã de sábado, com esse sol maravilhoso ali fora, com a galera, gente boníssima aqui no estúdio, eu, Nestábulo Ramos,
Baconzita!
Plínio Perru!
Plínio Perru! Estamos aqui no estúdio da Rádio Federal, mas estamos aqui mesmo no estúdio da Rádio Federal. Você pode ver a gente aí pela Twitchcam.
Uhum.
É, joga depois, me dá o link depois da Twitchcam pra eu soltar aqui pra galera.
É só entrar no Twitter da rádio que tá lá. Eu ponho aqui e
eles soltam. Então maravilha. Entrem no Twitter da rádio, que é @rádio_federal, pra você dar uma olhada e assistir a gente ao vivo aqui no estúdio, tá certo? Estamos falando aí também com a galera do Periscope, que tá ali acompanhando a gente. E que mais? Aqui também pelo Facebook e pelo e-mail também.
Eu já aviso logo que daqui pro fim do programa é só música da trilha sonora do Guardians of the Galaxy, velho.
Guardians of the Galaxy!
É pra neguinho passar mal, velho. Por isso que eu quase não dormi outro dia. Agora eu tô fazendo dever de casa, né? Eu faço playlist em casa, com calma. Já trago aqui o pendrive que a minha esposa me emprestou. E ó, espétulio.
A gente tá soltando aqui, ó. Soltamos aí também soltamos aí um Marvel One Shot com o Agente Coulson e aquele carequinha da Hydra lá do Capitão América Winter Soldier.
Tomando café.
Que é tomando cafezinho, não sei o que eles estão falando, porque eu cortei o áudio do notebook aqui pra não interferir com o equipamento da rádio. Então eu não sei, depois vocês dão uma olhadinha aí, tá certo? Quero mandar um beijo pra Ana Clara Rodrigues Ribeiro, lá de Bocaiúva. Um beijão pra você, Aninha. É isso aí. Deixa eu ver aqui também. Deixa eu ver aqui. O pessoal tá curtindo aí a fanpage da rádio, a fanpage do programa. Um abração, um beijo pra todos que estão curtindo a fanpage, curtindo o programa, mandando suas mensagens, participando com a gente, tá certo? É, então, tava assistindo ontem de novo, tava passando de madrugada, tava passando Capitão América, o Soldado Invernal. Realmente é um filme muito bom.
Cara, Soldado Invernal, quando a gente fez o... Quando a gente foi falar do filme... Ano passado, né?
Isso.
E eu tinha assistido uma pancada de filme mais cabeça, assim, com a Fabiola, que a gente tava vendo os filmes que estavam pro Oscar, isso e aquilo. Meu irmão, Soldado Invernal tem trama. Pra mim foi um dos melhores roteiros do ano passado inteiro, velho. Porque a trama do filme tá amarradinha direitinho, velho. E se tu é dodói da Marvel...
Ali, meu filho.
Aí, velho, é orgásmico aquele filme, velho.
Você dorme mal.
É, não, velho, ele pega, põe lá o tudo bonitinho na sua frente, depois rasga tudo e fala, se vira.
Monta.
É, velho,
tá
show
isso aí
de
agora.
Bola. Show de bola. Agora, você viu no Homem-Formiga que aparece a Peggy Carter.
É, aparece. Logo, não é spoiler, tá, pessoal? Logo no comecinho. Isso aqui não tem importância nenhuma pra, assim, ela estando ali ou não, não vai fazer nenhuma diferença.
A importância ali...
Não, a importância...
É porque são os membros fundadores da SHIELD.
Isso, mas é só isso. Assim, não vai interferir em nada na história. Não é spoiler que a gente tá passando.
Então... Não, não é, mas é importante deixar esse ponto, porque tem muita gente que lê o gibi e sabe que o Hank Pym é um dos membros fundadores da SHIELD. E que ficavam, pô, porque uma galera ficou magoado porque não foi ele quem criou o Ultron no filme, né? Que nos quadrinhos é ele quem criou o Ultron.
É, exatamente.
Então,
eu não sei por que não fizeram isso.
Eles meio que deram uma corrigida ali, falando, o cara é membro fundador da SHIELD mesmo, mas ele quis vazar. Que é a história do filme. E que ficou muito boa, cara. Ficou muito boa.
Não, ficou boa pra caramba. Eu acho legal. Eu acho que tinha. Eu acho que o Homem-Formiga tinha que ser ele.
É aquela
história. Legal, botaram o outro cara, bacana.
Mas no gibi também é o outro cara. É porque não é todo mundo que é Capitão América que aguenta.
Já trocaram ele já no gibi também, é mesmo?
Da ata já.
Não, mas eu acho que deveria ser o Hank Pym.
Mas é aquela viagem, velho. Não é todo mundo que envelhece, que não envelhece que nem o Capitão América,
não, mas,
né?
Mas, por exemplo, poderia, o Michael Douglas poderia ser tranquilamente. Por que não colocar o Michael Douglas como Homem-Formiga ali?
É porque o bicho já tá quase 80 anos de idade, mas, né, velho?
Daí tem ali um filme todo de computação gráfica, bicho. Não tem problema nenhum. Ele poderia ser, não tem o menor problema.
Não,
tá? E aí o cara entra na hora que ele já tivesse, agora eu vou me aposentar. Eu acho que ficaria bacana assim também.
Mas aí eles abrem um espaço também pra fazer os flashbacks com o cara, né, velho? Que, por sinal, que efeito especial sinistro que fizeram, velho. Botaram o Michael Douglas novinho.
Não, todos eles, quer dizer, tirando ali a Peggy Carter,
envelheceram.
É, nossa, sacou? Cara, ficou muito bom aquilo, viu, cara? Melhor do que o que fizeram com o Schwarzenegger.
Caralho, velho, o cara ficou sem sacanagem. Sabe como é que é o nome daquele filme?
Pô, ficou bom pra caralho.
Que a mulher processa.
Assédio sexual. Incrível caso de Benjamin Button.
Ficou a cara dele no assédio sexual. Ninguém puxou o cara no tempo, velho, pra fazer o filme. Sério, ficou perfeito.
Ficou bom, cara. Uou. Ficou bom pra caramba.
Perfeito.
Tipo umas cenas rapidinhas também, né? Não fica muito tempo no cara, né?
Mas
bicho, na boa, se consegue deixar o Chris Evans magrelinho e nanico, com aquele corpite de paquita desnutrida, sabe, como consegue rejuvenescer o Michael Douglas? Fala sério.
É, mano.
Consegue sim, pô, mas...
Aquele projeto...
Deixa eu te falar, o cinema ele tem um recurso que eles chamam, que são os dublês digitais, você já deve ter ouvido
falar. Claro.
É, no Parque dos Dinossauros eles usaram isso em algumas cenas. Eles recortam a cara do ator e jogam por cima da cara do dublê.
Sim.
Tem os dublês que são completamente digitais e tem os dublês que são assim. É a menina vestida com a roupa que a menina tá fazendo na cena.
Lógico.
Eles recortam a cara da guria, que é a atriz, cola em cima da cara do dublê.
Eles também fazem muito isso. Falar a verdade pra todo mundo, tá? No Age of Ultron, a Viúva Negra, 90% das cenas é outra atriz.
Ah, com certeza.
Porque ela tava grávida.
Então você fica aí, taradão, você tá aí, tarado, pra caramba. Ah, eu tô no meu sonho de consumo, é me casar com a Viúva Negra. Porque
bem.
Ela é linda, maravilhosa, dá uns golpes de Kung Fu e tudo mais.
Tudo bem.
Pra começar, aquilo nem é Kung Fu. E em segundo lugar, aquilo lá é a dublê que luta pra caramba.
Tudo bem.
Certo?
Não, mas pra mim tá ótimo.
A cara dele.
Traz a oficial e quando ela tiver ocupada, manda dublê. Quem se incomoda com isso?
Por falar em dublê, cara, teve mó bafafá na internet outro dia, que foi colocaram a foto da dublê da Targaryen, da Daenerys Targaryen.
Precisa de dublê, porque aquela menina faz, pelo amor de Deus,
tem,
ela não faz
tem
nada.
Os stand-ins, né, que tipo um ator que fica parado ali pra umas tomadas que não precisa da atriz, saca, só fica por trás e tal, e piriri pororó, e tem umas cenas de ação que tem essa dublê. Meu irmão, a mulher é linda, a dublê da mulher é linda, é mais bonita que a atriz.
Olha aí, ó.
Só não sei se sabe atuar, né, esse é o problema.
a garotinha lá, eu esqueci o nome dela, a Targaryen, eu tava vendo ontem, ela tá estreando num filme novo aí agora, que é uma produção inglesa, não é nem americana. Ela tá no filme novo aí que tá chegando, que não tem nada a ver com ação nem nada. Se eu não me engano, é um drama do mesmo pessoal que fez os Intocáveis, mas não são os Intocáveis do Elliot Ness. É, é Intocáveis, não é os Intocáveis, é Intocáveis. Tá certo? É um filme que fez muito sucesso, concorreu ao Oscar. Eu não sei se ele ganhou um Oscar, acho que foi no ano passado que ele concorreu.
Pô, massa.
Tá certo? E ela tá no filme desse mesmo cara, desse mesmo diretor, ou é do mesmo escritor, não sei. Eu vi o pôster lá, tá lá. A guria agora, esse pessoal vai descambar a fazer filme agora. O carinha ali, o anão lá do Game of Thrones, como é que é o nome dele? O Tyrion. Né? Tyrion é um personagem, né? Ele tá no filme agora do Adam Sandler também, que é os Pixels.
Cara, eu vi um cara xingando esse filme até não poder mais, velho.
É mesmo, cara?
É. Mas também aquele negócio, né, bicho? O que tu crítico de cinema vai fazer assistir filme do Adam Sandler? Não é feito pra crítico de cinema, é feito pra moleque, velho.
Não é.
É filme assim, pra criança.
Eu vou
é com piada de peido e escatologia o tempo inteiro.
Eu vou ser bem sincero. Eu tô com medo, não pelo filme em si, daquelas pessoas que falam assim, não vai estragar. Porque não vai estragar o Pac-Man.
Não, nunca.
Não. Mas realmente eu tô com medo de assistir pelo tanto que eles vão falar mal ou eles vão zoar esses clássicos do game, né?
Ah, vão sacanear muito.
Pois né? Eu só tô com medo por causa disso, não pela história em si. Né? Tipo, que nem a galera, os preciosistas da Marvel, da DC, esse filme não tem nada a ver. Fizeram, apareceu Asa Noturna no final do Batman 2, Batman 3, não sei o quê. Que aquele moleque não tem nada a ver com Robin, barará. Beleza, velho. Não é essa a minha questão com Pixels, mas o tanto que eles vão bagunçar com esses filmes, isso tá me gerando medinho.
É, eu tenho um problema que, tipo, deve ter sido a Nintendo, tá? Que a maioria dos bonecos ali são da Nintendo, né? A Nintendo fez um filme que era do Super Mario Bros. Há muito tempo atrás, que foi um lixo. Aí desde então eles pararam de ceder o acesso pra fazer filme, né? Aí eles abriram agora pra fazer esse filme aí do Adam Sandler. Já meio que pensando em cima daquele... Como é que é o nome do filme, velho? Que era um vilão do filme, que era dentro do fliperama.
Pô, cara, o Detona Ralph?
Detona Ralph. É meio por causa disso que deixaram fazer o filme com propriedade intelectual da Nintendo. Só que aí, velho, joga a mão no cara que é escatologia e piada de peido o tempo inteiro.
Detona Ralph é cabuloso.
Não, Detona Ralph é cabuloso, mas aí por causa do Detona Ralph, a Nintendo falou, beleza, então vamos deixar fazer outro filme que os caras vão fazer direito. E os caras podem chegar e podem sacanear muito. Mas pelo trailer que eu vi, eles meio que estão sacaneando leve.
É.
Então aloprando e falando que...
E aí, volta a dizer também, né? Que você, crítico de cinema, vai fazer o quê assistindo o filme do Adam Sandler, né?
É, velho, vai assistir. Não,
eu fico de cara que tem uns críticos que vão pra falar mal mesmo do negócio. Eu acho o seguinte, pessoal, você que tá vendo, a gente já falou isso aqui. Eu acho que se você vai no cinema... Pra você gastar o valor dessa entrada, que é um valor absurdo de caro, beleza? É caro pra caramba. É uma falta de. Como diz o amigo meu, uma falta de absurdo. Tá certo? Tá certo? Então, assim, você que vai pagar uma entrada cara no cinema, o mínimo que você pode fazer pra valer o seu dinheiro é entrar no contexto do filme.
É.
Tá certo?
Se você
vai lá e você não é capaz, é incapaz de acreditar que o Pac-Man pode sair do joguinho e invadir uma cidade, por exemplo, não tô dando spoiler, foi isso que eu vi no trailer, tá certo?
É.
Se você é incapaz de aceitar um negócio desse, na boa, vai assistir Tinkerbells ou qualquer outra coisa que seja mais fácil pra você acreditar.
Talvez a questão não é nem essa, do cara aceitar que ele pode vir pro mundo real, mas ele não vai admitir jamais que o Pac-Man destrua a cidade.
É, mas é porque o contexto ali não é que o Pac-Man é mau. Você tem que, é o bonequinho de videogame que invadiu a realidade.
Não, na verdade, nem
é
isso. Não,
não,
são
não,
alienígenas
não, não.
Que viram.
É porque a gente
aí eles copiaram a forma do
Aí eles estão usando os bonecos dos videogames que eles viram numa sonda espacial.
Isso, o trailer é isso. A gente mandou uma sonda espacial na década de 80. E aí eles pegaram essas informações da década de 80. os alienígenas receberam essa sonda e interpretaram mal. É isso que o trailer diz.
Isso, eles interpretaram mal. o videogame como sendo uma ameaça. Aí eles pegaram e criaram os bonequinhos do videogame e mandaram pra Terra pra atacar. Então não é o Pac-Man que sumiu e que tá aí comendo a cidade. Não, o neguinho pegou e fez um Pac-Man como uma arma de destruição em massa e jogou no meio de Nova York. Como sempre, deve ser Nova York, né?
Sempre.
Eu vou te falar, ô povo azarado, né? Sempre Nova York, isso tudo explode.
Eu nem sei se é Nova York, mas assim, tipo, eu já falo que é Nova York porque todo filme é Nova York.
O Japão também.
Só que Nova York, Tóquio.
Só que a diferença é que Tóquio tem quem defenda.
Tem
sempre um super-herói.
Ultraman!
Diferente de Nova York, por exemplo, que não tem um super-herói que defenda. No geral,
agora tem os Vingadores, né?
Agora tem os Vingadores. Mas no geral são civis.
Tem o Godzilla também.
São civis que são dotados de uma.
É o pessoal do Esquadrão Antimonstro.
É.
Do Ultraman era assim.
É. O Theo Pinheiro tá falando aqui que pra estragar filme só botar o Joel Schumacher.
Pô, cara, eu também pensava assim, Théo, mas sabe um filme do Joel Schumacher que eu acho bacana? Que tem o Michael Douglas, é Um Dia de Cão.
É, mas aí não é filme de super-herói, né,
velho? Não, filme de super-herói. Aí, vou te falar, retira aí o passaporte do Joel Schumacher pra ele não transitar entre os filmes.
Não pode nem chegar perto, velho. O cara botou Mamilo no Super-Homem, velho. Mamilo no Batman.
No Batman. Não, é. De fato, o Joel Schumacher não pode se meter.
Não, ele não só botou mamilo no Batman, como na hora que botava as armaduras, mostrava o mamilo, aí dava aquela viradinha, a capa voando e mostrava a bundinha dos dois, do Batman e do Robin.
Eu acho que é muita.
Tudo bem que tem um apelo pro público mais gay, pras meninas ainda. E tal, não sei o quê.
Eu acho
beleza.
Que...
Mas.
Eu acho que nem tem
a se a gente tá reclamando de câmeras posicionadas pra mostrar a bunda das atrizes, e a gente tá reclamando que nos posters é sacanagem botar todo mundo, todos os heróis fazendo pose de batalha e a Viúva Negra tá parada de costas.
Não, mas ela então, tá parada de costas, mas ela não tá mostrando a bunda.
É uma pose
tipo,
de batalha.
Não, eu digo assim, mostrando pra dizer assim, oi pessoal, olha aqui, ó. Fazendo coisa igual o Batman do Joe Schumacher fez. Tem diferença.
No primeiro Avengers, deu mó pra fofá. Porque tava todo mundo fazendo pose de batalha e tal, e não sei o quê. E a Viúva Negra tava parada, de costas, com a bunda pra câmera e com a pistolinha assim.
Que pra tipo ela pantera. É de batalha, velho.
Não é.
É?
É, cara.
É.
Não é. Aí só pode se ela tiver ficando de costas com alguém, né, velho. Ela não chega de costas de ré pro povo assim pra... Pra tirar o bandido.
Como é que você sabe? Você não é agente da SHIELD.
Para, velho. Para que você tá mexendo com a minha criatividade.
Você não é agente da SHIELD. Como é que você sabe?
Mas deixa eu te contar um negócio.
Aqui, eu tô com a minha camisetinha.
Mas deixa eu te contar. Por mais que você tenha aquela coisa da pose de batalha pra alguns... Eu vou sair desse universo, vou pra outro universo, porque eu não lembro de ninguém telepata no universo da Marvel. Mas assim, na DC, Jean por Grey. Exemplo... Jean Grey? Mas é, não é da DC.
Não, ah, Jean Grey é da Marvel.
X-Men. Então, beleza. Então eu não vou mudar de universo. É isso que eu vou falar. Então eu não vou mudar de universo. Tá vendo? É, como é que...
Fala.
Ô, Joelma. Viu como eu troco as coisas? Velho. Basta... A Ravena, por exemplo, ela não precisa estar numa pose de batalha, velho. Basta ela estar com uma cara de bunda. É pose de batalha pra ela, porque ela, tipo...
Morre. Mas não precisa estar de ré.
O professor Xavier, ele tá só com as mãozinhas, os dedinhos juntinhos. Isso é pose de batalha pra ele.
Beleza.
É sua mente.
Eles põem o professor Xavier de ré.
Você câmera. Tá ouvindo a gente aí? Manda sugestão pra ver
por quem tem que botar mulher
de ré. Quem você aposta? Quem vai vencer essa batalha aqui?
Ela é abusada.
Ou é?
A Viúva Negra é abusada. Ela diz a mamada faca.
Podia botar a Viúva Negra naquela posição dela de cair, que nem o Homem-Aranha?
Sei. Não.
Podia.
Mas a diferença é que a Viúva Negra no pôster, ela tá de corpo inteiro. E nessa cena do Joel Schumacher, deram um close no Batman, na bunda do Batman.
Sim.
Pelo amor de... Essa é a maior diferença de todas.
Exatamente.
Essa é a. Esse é o ponto principal da conversa.
Não, o que eu acho, entendeu? Sacanagem é que no pôster inteiro. No pôster inteiro tinha.
No pôster, o Batman não tá de costas. Tá,
mas no
quadro no só pra bunda estava. Do Batman.
No Avengers estava. Tava o Thor, tava o Capitão América, tava o Homem de Ferro.
Você entendeu a diferença?
Tava. tô te explicando a diferença do, do problema, sim, do pôster. Estavam todos os super-heróis masculinos de frente, fazendo pose de heróizão.
Ah, isso a gente
e
já
a
sabe.
Única mulher do pôster que tinha tava de ré, velho.
É, isso a gente já sabe. Isso aí. Isso aí.
Tanto é que no
Eu defendo.
No Ultron, ela tá pulando, dando a voadora.
Mas aí tem uma coisa que eu falo assim, olha, eu acho que tem que. Isso vai muito de acordo com o personagem também. Tem personagem feminino que tem potencial pra isso, mas a personalidade dele, na minha opinião, não permite. Por exemplo, a Viúva Negra é uma. Eu não consigo ver a Scarlett Johansson como Viúva Negra. Porque a Viúva Negra, pra mim, é uma mulher quarentona. Você tá entendendo? Nos quadrinhos, ela não é trintona. Nos quadrinhos, ela já é quarentona. Já li gibi dela, que ela já é um agente bem mais madura. A Scarlett Johansson parece a Viúva Negra do Barratos no Baile, pelo amor de Deus.
Cara, mas no
é difícil entrar
no Homem de Ferro 2, entendeu? Ela ficou perfeita. Ficou igualzinho do quadrinho.
Mas ela tem cara de moleca, aquela.
Mas no quadrinho também tem, velho.
Ah, tem nada. Nos quadrinhos, a Viúva Negra já é quarentona já. Ela não tem. Mas tá, tem quadrinho dela que ela tá de papo com o Nick Fury, que você vê que o desenhista pega e faz ela com uma cara de mulher bem mais madura. Não madura, não mulher velha, mas mais madura do que isso, de tudo que ela já passou. Você tá entendendo?
É.
Isso fica. Isso, eu vejo esse personagem dessa forma. Só que colocaram ela. Barratos no Baile dos Vingadores, ok. Tem que dar uma rejuvenescida no personagem, que é pra você atrair um público novo. Beleza, aí é a hora que a gente, que é os velhos aqui, nerd, já vai sendo colocado de lado. Tá certo? Mas é isso, a diferença disso aí, eu acho que o pessoal não leva muito em consideração a personalidade do personagem. Não levam, tá certo? Isso a gente vê aí. Tem personagem que não cabe isso. 5 segundos ou é 10 segundos?
10.
10 segundos, então de música, Léo. E no próximo 7, bloco eu vou falar aqui sobre 6, a Semana do Livro Nacional, 6, certo? 4, o evento que vai rolar hoje. 3, vamos de música. 2, Rádio Federal, curte.
Você está ouvindo Enerdizando, aqui na Rádio Federal.
Rádio Federal, a melhor web rádio de Brasília.
Olá, internauta da Rádio Federal, eu sou o Mário Kips e te convido a curtir todas as sextas-feiras, de 8 às 10 da noite, o Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Muita música, informação, entretenimento e uma seleção de músicas escolhidas a dedo. Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Todas as sextas-feiras, de 8 às 10 da noite. Participe conosco através das nossas redes sociais. É muito fácil. facebook.com/radiofederal ou pelo nosso site radiofederal.com.br. Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Rádio Federal, do jeito que você curte.
Seja um parceiro do projeto Rádio Federal, a rádio web que mais cresce em Brasília. Anuncie, ligue 61-8451-5111 ou 3522-6759.
Isso aí, voltamos, energizando você que está aí no Periscope vendo a gente aí com os nossos vídeos ao vivo de bastidores. Eu espero que esteja gostando. Se você não tem, então tá na hora de você acessar aí, criar uma conta pra você ficar com a gente aqui acompanhando os nossos vídeos de bastidores, que são espetáculos à parte. É isso?
Inclusive, a gente tava falando tanta merda no Periscope agora que a gente quase perdeu o começo do podcast.
Exatamente. A gente quase. É coisa do Periscope, velho. Essa semana eu fiz um Periscope anteontem. Eu, de vez em quando, eu faço umas lives da madrugada e eu fiz um zoando o Periscope. Trolando, não, detonando o Periscope. Foi esse o tiro. Aonde eu tava falando dos perfis de pessoas que me irritam fazendo Periscope. Fazendo a live, velho. Irmão, gente que faz isso, coloca assim, só a metade da cara. A pessoa tá fazendo a live, ela se propõe a abrir uma câmera pra ela, pra falar, né? Aí ela coloca só a metade do rosto, assim, tipo o queixo. Só aparece o queixo e o ombro da pessoa. Aí de vez em quando
pra
ela aparece, ela aperta pra ler.
Pessoa.
É, não, tipo, é duas caras, é o duas caras, entendeu? Aí ela coloca o melhor perfil, quando vai olhar pro outro lado, ela tá. E tem um monstro aqui, tem tentáculos na cara dela, por isso que ela não mostra.
É.
Outra é o tipo de.
A mulher da máscara de ferro.
É, outra é aquele tipo de pessoa que não fala. Ela abre a live, ou ele abre a live pra não falar. Aí fica, fica fazendo caretinhas, olhando pra câmera. Aí de vez em quando
chega perto
pra falar assim: nossa, eu preciso cortar o cabelo. Aí volta de novo, assim, tipo, putz, velho.
Cara, eu tô pra te falar assim, a melhor live que eu vi essa semana, eu tava na casa da minha mãe, almoçando, com meu sobrinho lá e tal. Eu falei, cara, vamos ver o que tem, o que tá passando no periscópio, parada mais doida. Aí, a lista, né, gigante de coisas passando. Aí tinha uma assim, ó, inglês, gay guy dances Beyoncé. Eu falei, caracoles, velho, o cara gay dançando Beyoncé. Cliquei. Eu era o único cara que tinha entrado pra ver a parada. Meu irmão, o cara começou a dançar e o cara dançava pra caralho, velho. E eu falando assim, caraca, eles comentando, meu irmão, tu dança pra cacete, tá, não sei o quê. E o cara que tava filmando, outra bichinha falando pro cara, e não sei o quê, e rindo, então não sei o quê. E eu conversando com os caras dali, eu falei, meu irmão, tu só precisa de uma peruca pra bater o cabelo pro lado pro outro, velho.
Não deixa o cabelo crescer.
E os caras falando assim, caralho, velho, era o que tava faltando, então não sei o quê.
Irmão, tem, show umas bola, lives, tem umas lives que são muito boas, assim. Aí eu até tava comentando sobre isso, assim. Você quer entrar na internet? Você quer ser um youtuber na vida, por exemplo? Você quer
começa
fazer uma
no
live?
Periscope.
Começa no Periscope. E tenha o que falar.
Uhum.
Ah, mas eu não tenho... Tem um tema principal. Ah, mas quando você entra lá, as pessoas, elas começam a mudar o rumo da prosa. Elas começam a perguntar, começam a falar besteira. Elas fazem isso. Ok, mas você tem um norte, você tem um esqueleto.
É, tem.
Agora você entra... A pessoa já coloca a live com título tédio.
Mas ninguém vai entrar, né?
Ah, mas aí é adolescente que não quer estar fazendo nada. Ai, tô entediado. Rapaz, sai de casa, velho.
Isso é a minha vida.
Ah,
faz pergunta aí, gente. Ah, não, vocês estão muito calados. Quem tem que dizer é você. Você que tá oferecendo a live, né? Mas enfim, vamos voltar pra Marvel.
Olha aqui, ó. O Alencar, lá da Argentina, ele disse o seguinte.
Hermano,
a bundinha da viúva é um espetáculo.
A bundinha?
Não, mas
para,
acho.
Para, não, corta.
Foi o que ele falou.
É, ela inteira.
A bundinha?
Mas que bundinha?
Bundinha é o que tem o seu cachorro.
Às vezes o cara é um gigante, tá certo? Às vezes o cara tem 2,40m de altura. A gente não sabe se o bicho é um ogro, entendeu?
Mas de qualquer
forma. Alencar, você é um ogro, depois você fala pra gente aí.
É no corpo dela, é proporcional. É proporcional e não é isso.
Eu lembro que ele escreveu.
Tá bom, vai.
Ele disse o seguinte, ó. Mas acho que exageram muito a sexualidade nos gibis, filmes, séries, lalalala. Tudo.
É o público-alvo. A gente já falou disso outra vez, outro dia.
Vira e mexe, a gente fala sobre isso aqui, Alencar.
É público-alvo, velho.
Alencar!
É pra adolescente tarado, velho.
Pessoal, vamos fazer algumas sugestões aqui. Olha só, hoje tá rolando aí. Aliás, ainda não, mas a partir das 14 horas.
Uhum.
Vai ter um evento muito bacana hoje na Livraria Cultura do Casa Parque. A partir das 14 horas, que é a Semana do Livro Nacional. Que é um evento que foi criado pelos blogueiros para divulgar autores nacionais. Porque no Brasil, a gente tem nossa boa parte dos leitores curte material importado, os gringos, que é legal, mas às vezes esquece que também tem os autores nacionais, que são excelentes. Uhum. Então, esse evento foi criado para isso, para divulgar os autores nacionais. Então, foi a semana toda. Começou no sábado passado, se não me engano. Cada dia foi num canto diferente do Brasil, certo? Num lugar diferente.
Hoje, começou com São Paulo e agora tá no DF.
Hoje é a etapa Brasília.
Massa.
Vai ser aqui na... Vai ser na Livraria Cultura do Casa Parque a partir das 14 horas. Eu estarei lá divulgando Pet contra Ameaça Biológica, meu quadrinho de super-heróis, e o meu recém-livro ilustrado Marcos, o Menino Vermelho de Marte. Então eu espero vocês lá a partir das 14 horas. Chegar lá pra você prestigiar, pra você conseguir um lugar bacana ali no auditório. E estaremos lá fazendo uma mesa redonda. Vai ser dividido em dois blocos, porque são 10 autores, se não me engano. Então vai ser divididos 10 no primeiro, 5 no primeiro bloco e 5 no segundo bloco.
Uhum.
Tá certo? Então vai ser um evento muito legal. Compareçam, prestigiem, aparece lá, bate um papo com a gente, vai ter sorteio de brindes e vai ter depois também uma sessão de autógrafos com a galera. Então é a chance que você tem lá de adquirir os livros, pegar autógrafo, bater um papo com o autor ali e falar
muito importante
o que você quiser. Vamos ver autores de todos os tipos, de quadrinhos, a romances e aventura e por aí vai. Tá certo? Compareçam.
Uhum.
E é isso aí. Bom, já falei aqui. Deixa eu ver se tem mais mensagem também aqui. Deixa eu ver.
Bom, eu acho que o pessoal tava falando do DRE da Viúva Negra. teve também aquela discussão lá do Manara, né? Você lembra?
Do Manara, a gente falou sobre a mulher.
A gente falou, e a gente chegou à conclusão que o problema todo foi porque era, o desenho era de uma mulher, porque o Homem-Aranha naquela posição já ficou em 50 milhões de capa de gibi e ninguém reclamou. Porque é a mesma coisa que tem uma galera fazendo uma campanha gigantesca também no Facebook, inclusive, que tiveram alguns usuários que foram meio que suspensos por um tempo, porque colocaram foto de mulher de topless, né? E que mulher de topless não pode, e cara sem camisa pode.
Aí teve uma das brigas das feministas, né?
É, aí teve um cara que pegou e tirou a foto dos mamilos dele, recortou, disponibilizou lá pra galera, falou assim, ó, pode botar. Aí você põe em cima dos mamilos, é mamilo de homem pode. Então você põe em cima dos peitos, dos seus, cobre, e aí você pode botar essa foto onde você quiser. Loucura.
Aí eu curti, né?
Eu quero ver o dia que todo mundo despirocar, velho, encher o Facebook de mamilos.
Não vai demorar. Porque o Facebook ele já tá ruindo, né?
Não, tá caindo, velho.
Ele já tá trincado as paredes, já as estruturas estão comprometidas.
É,
e
o
tal.
Reboco já tá caindo todo.
Já tá caindo o reboco. Então, a hora que começar a cair as placas...
Tá na hora de falar com o síndico aí, o zelador, pra dar uma olhada nisso aí, né?
Ah, o neguinho já tá mudando, velho. Já tá mudando pra outro lugar, já.
Já, pra outros vários.
Outros vários.
Pessoal, outra propagandinha aí pra gente, tá certo? Não perca. Acesse o nosso canal... Pra você dar uma olhada nos nossos vídeos. Lá tem vídeos de bastidores, tem alguns programas também. O Plínio se mudou, né? Vai,
Plínio. Vou aqui rapidinho.
Ele vai fazer xixi.
Vai fazer cocô. Mas isso aí é normal, todo mundo faz, né? Deixa aí.
Número 1, número 2.
Então, assim, acesse aí o nosso canal no YouTube pra você conferir os nossos vídeos. Com destaque ali pros nossos programas especiais que a gente faz pro YouTube. Que é o Energizando Quadrinhos e Rabiscos, que a gente
isso.
vai voltar a fazer em breve.
Que tá rolando.
É, mas tá ali até o episódio 6, depois a gente vai voltar aí com uma próxima temporada. Ah, tem também o Baconzitos Joga, onde você pode ver o Baconzitos jogando vários jogos legais e dando a sua opinião.
É, que por enquanto tá paradinho, porque o Baconzitos tá sem PC.
É, o PC dele tá vindo de navio, lá de Londres. O Baconzitos já chegou, já tem várias semanas e...
Eu PC cheguei, tá no o navio PC tá atravessando o Atlântico. E aí, aí não dá de jogar. Mas se alguém quiser mandar um PC, um PlayStation, um negócio pra gente jogar, eu gravo e põe na internet.
Mas não se preocupe que logo vai chegar. Então a gente estamos desenvolvendo uns programas legais, especialmente pro YouTube, tá certo? Com destaque também pros Hangouts. Já temos 4 Hangouts, estamos nos preparando para o próximo, que será dia 6, com um convidado muito legal, que a gente não pode falar ainda, né, Leitonzinhos?
Eu acho que já pode começar a falar, vamos começar a fazer propaganda.
Será que a gente pode falar que é um cara que tinha um programa muito legal na HBO?
É um ser humano.
Oi?
Ele é um ser humano.
É um ser humano
do sexo masculino.
Eu já fui além, né?
Ele é um artista, arteiro.
Artista plástico.
Artista plástico.
E ator.
Ator.
E ele tinha um programa muito legal.
Na HBO.
Na HBO.
Isso. O que mais?
Ele faz também comerciais de TV.
Uhum.
E acho que é só isso que dá pra dizer. Acho que já falamos bastante sobre ele.
Assim. E assim, eu acabei de...
E ele é uma figura, óbvio, ele é uma figura frequente, sabe onde? Em peças teatrais.
Opa!
Um ator que tá em muitas peças de teatro, no circuito, ali no circuito São Paulo.
Uhum. E assim, eu acabei de compartilhar no da fanpage do programa, o canal do YouTube, que agora ficou mais fácil, que é youtube.com/c, que é de canal, /energizando.br.
Isso. O nosso último hangout foi com o Deodato, que foi muito legal, um papo super bacana. Já tá lá disponível, compartilhei aqui também o link, vocês darem uma olhada. E também, sem esquecer, o nosso podcast, o Energycast, que está bombando. Você pode conferir aí no baconzitos.com.
ponto.
Acessem os sites do Nerdizando, que você vai ter acesso a vários outros. Vai ter acesso ao nosso canal, vai ter acesso ao meu site, ao site do Baconzitos.
Certo?
Pra você poder conferir tudo isso aí.
E as matérias que a gente escreve estão todas lá no Nerdizando, os reviews de filmes, os desenhos, os filmes, os vinhetas, tudo que a gente faz tá lá. E por falar em Deodato.
Oi, aqui é Mike Deodato e vocês estão ouvindo o Nerdizando.
Deodato é massa, né, cara? E é isso aí, pessoal. Então, esses filmes da Marvel, cara. Eu vou te falar que essa segunda levada de filmes do Homem-Aranha eu achei bem legal. Mas eu achei melhor.
Mas não é da Marvel, não, é da não Sony. É
da Marvel, da Sony, mas assim. Mas é personagem Marvel, né?
Uhum.
Então, assim, eu achei bacana, ficou legal. Mas. É, eu não sei, cara, tá faltando alguma coisa ainda, na minha opinião, pro
Homem-Aranha. Tá faltando um cara que se chama Kevin Feige. Que é o cara que é o diretor geral da Marvel para filmes. Que é o cara que faz todos os diretores dançarem conforme a música e fazer o filme. Tem que botar essa cena no final que é dirigida por outro cara do outro filme. Ah, mas não quero botar. Você não quer botar? Como é que é? Não, eu não quero botar. Então foda-se, eu vou contratar outro cara ali e você vai te fazer eu dirigir o filme da Marvel. Quer ganhar milhões? Quer. Então vem pra cá, vamos fazer outro filme.
E você vai comer o cachorro quente.
Não, você acabou. Você nunca mais vai dirigir nenhum filme da Marvel. E é o mesmo cara que falou assim, ó, se você...
Nossa, que brutal isso. Cara.
Rapaz, quem tá pagando é ele, velho. O chefe é ele. Ele tá mandando se o cara quer fazer...
Tô pagando!
Água doce, velho, ó.
Tô pagando! Velho.
Não é essa.
Quem você acha que vai ser o Homem-Aranha?
Já falaram.
Já falaram?
Já.
É mesmo, cara?
Tá vendo? Muito,
tá vendo? Tá vendo? Eu fui passar aquela semana lá naquela estação de pesquisas no Ártico. Mas aí fiquei 6 meses lá e o que aconteceu?
O Stan Lee já falou, inclusive, quem é o moleque.
Deixa quem é o moleque?
Deixa eu achar aqui.
Show me, boy. Show me. Eu estou completamente por fora.
É um moleque, velho.
E eu querendo dar uma de gostoso ontem com a minha esposa, falando sobre o filme do Homem-Aranha, como é que era o processo da Marvel.
O nome do moleque é Sony. Tom Holland.
Ih, não é nenhum daqueles dois que estavam, então... Solta uma imagem dele aí, mano. Ontem eu tava querendo dar uma de bonzão pra minha esposa, falando pra ela sobre o processo da Marvel negociando com a Sony, e que tinham cotado dois moleques pra sua Homem-Aranha. Olha aí, ó. Ainda bem que ela não viu isso. Que agora tá passando vergonha.
O moleque tem 19 anos de idade.
Ah, é? Bom.
E...
Compartilha aí uma foto do sujeito aí, por favor.
Cara, o molequinho mesmo, velho. Com cara de Homem-Aranha mesmo. Ele só tem uma bereba no queixo.
Ele vai ser o Homem-Aranha no... Como é que fala? No Guerra Civil, é isso?
Vai ser o Homem-Aranha a partir de 2017.
Mas ele não vai entrar na Guerra Civil?
Não sei. Não, do filme do Homem-Aranha. Deve ser. Ele deve fazer uma pontinha no Guerra Civil.
Então. Kid, soltou aí?
Calma aí. Tô pegando a foto dele que ele
tá bonitinho. Isso aí. Eu acho que tava cotado lá aquele moleque que fez o Percy Jackson. Uhum. E o garotão lá do Maze Runner. Só que acabou que não foi nenhum dos dois, né? Acho que eles ficaram muito felizes.
Mas aquele cara moleque
do, aquele moleque do Percy complicado. Jackson, ele tem cara de Homem-Aranha novinho mesmo, moleque, assim. Uma pena que não... Ele deve ter ficado chateado, assim. Mas tá fazendo filme pra caramba aquele moleque, cara.
O negócio é o seguinte, velho. É cachê, né? O cara pode querer fazer qualquer coisa, mas aí chega lá, ele quer o cachê gigantesco, o pessoal fala, não, vou pelo outro aqui, que é mais baratinho.
Não podemos esquecer isso. Isso é muito importante. Já estamos chegando aí, já são 11h28.
Uhum.
No próximo bloco a gente faz o Popcorn Break.
Isso.
E o Fura-Olho. Fura-Olho.
Ficou muito
bom. É isso aí, pessoal. Deixa eu ver se tem mensagem aqui. Pessoal, você que está ouvindo a gente aí, não esquece de participar e mandar a sua sugestão de pauta. Se você quiser mandar uma sugestão para a gente fazer um programa especial aqui, você pode mandar pra gente também, tá certo?
Mas uma coisa que eu tava...
Tem uma mensagem aqui do Samuel Bergler.
Samuel Beckett?
Bergler.
É quase o cara do contratempos, né, velho?
Do... É. Ele diz, ele é lá de Sorocaba. Ele falou o seguinte: estou esperando Energizando Super Trunfo.
Vai rolar.
Já anunciamos faz tempo e ainda não rolou.
Samuel, a gente tá esperando o super convidado pra fazer o super.
Aguenta aí. É, exatamente. Não é. Infelizmente, não é tudo quando a gente quer, né, Samuel? Todos esses programas, Samuel, precisam ser produzidos.
Uhum.
Tá certo? Então, aguenta firme que vai chegar, tá bom?
Eu acabei de botar.
No podcast os outros super trunfos.
Eu acabei de botar a foto do moleque na fanpage.
Ah, é? Então, vamos ver aqui. Quem será esse moleque? Porque o nome pra mim não significa nada. Deixa eu ver a cara dele.
É um moleque de cabelo castanho, com um olho castanho.
Esse moleque vai ser o Homem-Aranha?
Do naipe do Peter Parker, velho.
É um moleque. Esse genérico, moleque véio. Vai ser o Homem-Aranha? É. Eu não sei quem é esse moleque.
Eu também não sei, velho. Eu acho que ele já fez filme mais moleque. Eu acho que ele tem já uma filmografia aí.
Eu acho que eles pegam a Marvel, gostam de pegar essa galerinha que não é tão famosa assim. Você pode começar pagando um cachê.
É, o cara. Vamos ver os filmes que o cara fez, tá vendo? Ah, ele é o moleque que fez o Billy Elliot, velho.
Billy Elliot?
É, ele faz o molequinho do Billy Elliot. O mais novinho de todos.
Ele era tipo o irmão do Billy Elliot?
Não, tipo o former Billy. O Billy Elliot menorzinho. Ele fez.
Não falou nada no filme então, né?
É.
Era moleque, porque Billy Elliot é um filme antigo já.
Uhum. É, ele é molequinho. Ele fez. O Coração do Mar, que ele era o jovem Thomas Nickerson.
Não sei quem é. Não faço ideia.
Ah, vai sair esse ano.
Mas não.
Ele fez
alguns filmes.
Ele vai fazer o Capitão América. A Guerra Civil.
Ele estará.
Tá,
ele vai ser o Homem-Aranha na Guerra Civil.
Uhum, já filmando. Tá decidido, então. Filmando já. E ele vai estar no reboot do Homem-Aranha.
Da Sony.
Da Marvel com a Sony. Que não é mais da Sony agora.
Ah, tá. E você já sabe. Então vamos lá. Já mostra suas cartas logo. O que que vai rolar? O que que vai ter? Porque a Sony cedeu o Homem-Aranha pra Marvel pra poder colocar ele lá no filme. Uhum. O que que a Sony vai ganhar em troca? Eles já decidiram?
Eles vão ganhar o roteiro bala, que faz milhões de dólares.
Vão fazer o roteiro pra eles?
Claro. A Sony distribui, cede, faz, financia e o caramba 4, e a Marvel chega com o que a Marvel tem de melhor, velho, que é um roteiro brutal, o diretor no cabresto, e vamos fazer, vai ser Homem-Aranha de verdade.
Diretor no cabresto,
pronto. Próximo é o Homem-Aranha,
seria o cara que toca piano ali, assim, amarradinho na cadeira, com o bracinho aqui juntinho do corpo, ó, tirando o Saro Rex.
Não, é, você chega lá pro diretor e fala assim, ó, o roteiro é esse aqui, e você vai filmar isso aqui.
Tá certo.
É esquema, velho.
Os próximos filmes do Homem-Aranha.
É. O Primo chegou agora, não tá entendendo.
Mas eu não, ainda. Já gostei. Comemoro ver realmente a volta do Homem-Aranha pra nós. Vamos embora.
Quer ir pro último bloco aí?
Vamos pro último bloco musical.
Então vamos
mais pro bloco Guardians of the Galaxy.
Então vamos pra mais um bloco musical. E no próximo bloco, a gente, que vai ser o último, eu imagino,
uhum,
né? A gente já parte aí pros quadros finais, Popcorn Break.
É, exatamente.
E tudo mais, a gente volta daqui a pouquinho. Então, energizando, potencializando o nerd em você.
Michael!
Estourando,
Michael, eles esqueceram de nós!
O clipe do Michael Jackson no Brasil. Michael Jackson, Olodum. Michael Jackson manda muito bem, né?
É, isso aí da época do Jackson's 5, mano.
Jackson's 5, já arrebentava já o molequinho.
I want you back.
Era muito doido, né, velho? Era o Michael Jackson e os Jackson's 5, né? Uh-huh. Tudo moleque. Fora os irmãos mais velhos, mas tudo molequinho, cantando todas as músicas dos bichos são de amor, velho.
Todos.
O cara cantando de amor e que vamos e não sei o que. Cara, eu acho que nunca tinha beijado na boca antes na vida, velho.
Eu achava massa aquele desenho animado do Jackson's 5.
Aquele desenho animado era show.
Era muito legal. Olha só, Larissa Borba, lá de Santa Bárbara. Ela falou: Adoro essas trilhas. Parabéns, vocês estão arrasando. Valeu.
Oh, valeu,
Larissa. Larissa. Beijão pra você, viu?
Foi feito com carinho.
O Alencar, ele respondeu pra gente o nosso comentário. Ele falou: sou gordão, mas não chego a ser um ogro, seus patetas. Alencar, tu vai tomar porrada, Alencar. Eu tô te falando, você não me ofende, não, cara. A gente vai aí na Argentina te pegar na pancada.
Vai, falando, tu chama o cara de ogro e depois não quer que ele te chame de
pateta. Não, eu não disse que ele era um ogro. Eu perguntei, você é um ogro? Foi isso que eu falei. Ei, a gente não sabe como ele é. É, vamos aí te pegar, viu, bicho? Ei, Baconzitos aqui é um look de mais de 2 metros de altura, tá certo?
Mas pra me bater, bicho, o cara tem que correr muito, velho.
Então... Eu não tô ferrado, velho.
Que nada.
Nem bato e nem
corro. Baconzitos passou uma banda já no Yeti uma vez, quando ele tava passando lá pelo Himalaia. Entendeu? Então não mexe não, viu, cara? Que a gente vai aí te pegar na pancada. O Alencar, se eu não me engano, ele mora na Argentina. Uhum. Ele é um ouvinte antigo nosso aqui.
Isso.
Ele mora na Argentina, mas ele não é argentino.
Ah, ele não é.
Não, se eu não me engano, depois tu confirma aí, Alencar, mas se eu me lembro bem, é isso aí, tá? Ele não é argentino, mas ele mora lá.
Massa.
É, então é isso. O Enedizando, ele é ouvido em vários países, do pessoal, do público brasileiro que mora nesses países. A gente tem um ouvinte lá de Portugal, que ela disse uma vez pra gente que ela acha muito legal o programa, que ela gosta de ouvir porque ela mata a saudade do Brasil quando ela ouve o programa. Então, não lembro o nome dela agora, mas ela é lá de... É de uma cidade lá de Portugal que eu não lembro agora. Depois tem que olhar aqui nos e-mails que a gente recebe. Então é isso aí, um grande beijo, um abraço pra todos, tá certo?
Outro beijo pra vocês.
Continuem prestigiando aí o Enerdizando, tá certo?
Eu queria lembrar a galera que amanhã, às 9h30 da manhã, tem a passeata de bicicleta do Rodas da Paz.
Na Esplanada,
sai de lá, dá a volta, vai lá na terceira ponte. É o 13º passeio ciclístico Rodas da Paz, 26 de julho, das 8 horas da manhã, meio-dia. Sacou? Tem dois percursos, o curto, que é 5 km, que é pra mirim, pra criança e tal. E tempo o maior, que são 15 km. Vai até a terceira ponte, passa pela ponte e volta. Não se preocupe, pessoal, vai numa tocada de boa, todo mundo consegue fazer.
Não é corrida.
Não é corrida, é passeio.
Então você que tá ouvindo a gente aí, né, tá? Que você tem a sua bicicleta especialmente preparada pra isso, que é o cara que gosta de correr e é o cara que gosta de colocar aqueles lances do Ben-Hur, daquelas bigas do Ben-Hur, né, que fica na roda.
Uhum.
Que o cara aqueles bota espaços. Aquela lança, né, e aí a lança pega na roda da biga do lado, prrr. Nem saia de casa, porque você não vai ter como você fazer isso, tá certo? É um passeio de boa.
É um passeio de boa, mas
não
é um
pensando que você legal. É o Ben-Hur, que você tá lá correndo.
O mais massa.
Vai sair uma lança da tua roda e até, perfurar o aro da bicicleta do outro.
Até mesmo que você seja um ciclista mais experiente, com mais preparação física e tal, é legal porque eles vão fechar a rua. Então vai estar a rua fechada
pra você fazer.
Pra você fazer aquele caminho que normalmente você não faz por causa dos carros, você vai poder passar de bicicleta no meio da ponte. Da ponte nova, da ponte de Juscelino Kubitschek. Então vai ser um negócio legal.
Vai poder ver os jacaré-açu nadando ali embaixo.
Olha aí, ó.
Exatamente. Vai poder ver lá a Carol nadando com.
Com a Nessie, que com veio Nessie, passar férias
exatamente,
aqui.
Exatamente, tá. Tomando sol aqui.
Quem é Ness?
É o monstro do Lago Ness.
Ah, o monstro do Lago Ness.
Ah, e pra quem aí, tem um ouvinte aí que é chonado na Carol.
Uhum.
Que se eu não me engano, esse é, vou te falar, é um tarado esse. Eu não lembro agora, não sei se é lá vem cá. Que ele tá sempre perguntando. O que falou que a Carol parece com a Sigourney Weaver novinha. Então é. Carol tá voltando em agosto, viu, seu tarado doido. Ela tá numa onda agora com os alunos dela de biologia, tá fazendo aí umas atividades de campo.
Isso.
Por isso ela não tá participando. E o Bacon, que já tá aqui, mandou um abraço pro Bacon, que tá aí compartilhando aqui algumas.
Larinho!
Curtindo e compartilhando. Lourinho! Um grande abraço pra você, a componente do Nerdizano também. Está afastado por motivos acadêmicos.
Uhum. Ei, falar nisso, Lourinho, tá escutando? Lembra de carregar a GoPro, que a gente vai fazer um filme, eu vou fazer um videozinho da passeata amanhã.
E vou botar lá no canal Energizando.
Uhum. Ah, que massa, bota mesmo.
Vou fazer, vou editar e tal.
Sensacional, legal. O pessoal vê que Energizando, ó, a gente fala sobre cultura pop, cara, mas às vezes o que é cultura pop pra você não é cultura pop pra gente e vice-versa. Então, não, nós falamos sobre várias coisas que a gente acha legal.
Andar de bicicleta faz parte do meu programa Sobreviver até o fim do Star Wars.
Aí depois você vai partir dessa pra melhor? Como é que é?
Não, aí
você
tá
com planos pra ir embora?
Não, e o negócio
pra deixar a dona Fabíola viúva?
Não tão cedo, né? Mas assim, eu tenho que garantir.
Ah, vai, né? Que vai, né?
Eu tenho que garantir que eu vou aguentar ver até o episódio 9, né? Então, andar de bicicleta, andar de skate,
tu consegue, tal, cara. Vai agora aqui. Novembro, né? Novembro? Dezembro?
Não, o 9.
Eita, o último? Tipo, o último da trilogia?
Exatamente, eu tenho que aguentar até lá, velho.
2018?
Exatamente, por isso que andar de bicicleta,
três anos só.
E aquele negócio também é o seguinte.
Tá perto, Marquinho.
Eu gosto de bacon.
É, né?
Eu como bacon pelo menos uma vez por semana. Então,
Aí é canibalismo.
Aí pelo menos uma vez por semana eu tenho que andar de bicicleta pra compensar.
É, pelo menos pra queimar o que você comeu, né?
É aquele esquema. Pra que você anda de bicicleta? Porque eu gosto de bacon, velho.
Certo, café da manhã dos heróis.
Uhum. É isso aí, pessoal. Não é pra ficar magrinho, magricela, mas é pra não ficar uma bolinha também, né?
Esperamos que vocês estejam curtindo o programa. O pessoal do Periscope tá curtindo aí, que a gente tá vendo. Eles estão acompanhando os nossos vídeos aí. Pois é, então, cara, qual foi a cena mais legal que você já viu em todos os filmes da Marvel? Qual que é a personagem? Pode ser homem, mulher, qual foi a cena mais legal que você já viu? Você falou assim, putz, essa é a campeã de todas, assim.
Me fala a tua enquanto eu penso a minha.
Bicho, eu já tava fazendo isso pra eu pensar a minha. Porque são muitas cenas legais, cara.
Tem várias cenas que são muito, muito bem feitas, assim.
Eu gosto muito da. Não tô falando que é a mais legal, mas uma que eu gosto bastante. É a porrada do Capitão América com um soldado invernal lá embaixo daquela ponte. Quando eles se encontram. A coreografia daquela luta, ela é muito, muito legal.
Mas pra mim não é nenhum. Tem umas cenas que são massas, assim, que eu gosto, não são nem cenas de lutas, velho. Por exemplo, no Homem de Ferro 1, quando ele tá tentando voar lá, velho, aquela cena que ele tá aprendendo a voar com os propulsores.
Sim, é bem divertido.
Aquela ali, velho.
Na garagem, né?
Demonstra como é que não é uma parada que o cara pegou, montou, botou e foi. Sacou? O cara teve um aprendizado ali que ficou legal. Saca?
Sim. É boa também.
Outra cena também, velho. Pô, no Thor. O primeiro Thor. Tem uma cena que é a cena que aparece o Stan Lee, que é a galera tentando puxar o martelo. Que é mó galera tentando puxar
o martelo. E o Stan Lee na caminhonete. Aí o Stan Lee
vai lá, põe na caminhonete, tenta puxar, não funciona e tal, não sei o quê. Aquela cena ali também é muito legal, porque ela reforça a cultura, a mitologia ali, saca? Pra mim, assim, são cenas mais...
Também?
Que não são cenas de lutas, mas são cenas que...
Pegando aí o teu...
Fica uma história.
Pegando o gancho aí do teu comentário, uma que eu acho bacana também é do homem de, o diálogo do Homem de Ferro com o Thor, quando eles se encontram a primeira vez antes de sair na porrada. Tua mãe sabes que pegou a cortina dela?
Exatamente, tipo...
É muito divertido.
Pegou a cortina, cara, pra fazer de capa e tal.
É, exatamente. É muito massa. Eu achei que o Thor não ia funcionar muito, tá? No cinema. Mas é legal ver que deu certo e tal. O Thor é muito espalhafatoso, né? Tipo, a roupa dele é toda... Mas eles conseguiram chegar no meio termo, assim. Eu acho
a primeira encarnação do Thor, quando foi seriado de televisão, velho, que era o cara com pelego na cabeça, assim, velho. Você lembra? Que era um cara com uma roupa de ovelha.
Quanto o Luferrino, assim.
Era
Hulk versus Thor.
Hulk versus Thor. Já era... Mas aquilo lá já funcionava. Quando eu era moleque, aquilo lá já funcionava. Não, era a mesma época que tinha o Homem-Aranha, que ele soltava a teia e, na verdade, aparecia uma corda, velho. Uma corda de navio.
Era uma colherzona, uma pulsão, saía a teia de uma mão dele.
Não, e não era
tudo, era uma corda.
E era uma corda. Navio.
E era uma colher. O disparador era uma, tipo uma colher aqui.
Era,
assim.
Mas era
mais. Mas eu adorava, bicho.
Mas aquilo
adorava,
era, igual, era igual o gibi, velho.
Olha aqui, a gente tá com o Anderson Max Ferreira. Uhum. Ele tá dizendo aqui que tá elogiando o hangout que a gente fez com o Deodato.
Pô, foi massa de ele fazer.
Foi, né? Bem bacana. Valeu, Anderson. Foi bacana mesmo. Deodato já é o... Deodato não tem os Vingadores da Costa Leste, os Vingadores honorários, assim, não tem? O Deodato, ele é um membro energizando honorário, assim.
Tá, ah, ele já tem carteirinha também, velho.
Já tem carteirinha,
ele,
já.
Tipo, ele já tem folha de ponta
aqui na rádio. A gente já deu pra ele o Omnitrix só pra ele mesmo, pra ele usar assim, Omnitrix, né? Sabe? Carteirinha, assim, do energizando.
Ele já tem 0800 pra gente, ele, na hora que ele quiser, ele entra e liga e fala, aí não tem problema.
Exatamente. Pegando o gancho aí, ô Anderson, o próximo Hangout vai ser no dia 6 de agosto.
Uhum.
Estamos, já falamos um pouquinho sobre o próximo convidado. Ele é muito bacana. Ator. Artista plástico.
Artista plástico.
Faz comerciais de televisão.
E tinha um seriado na HBO.
Tinha um programa muito bacana na HBO. Vamos falar com ele aí no próximo dia 6.
E aí, vamos de Popcorn Break?
Popcorn Break, já tá na hora. O programa já está chegando no fim.
Popcorn Break!
O Popcorn Break dessa semana, bom, semana passada foi eu, né, Baconzitos? Quer ter as honras? Plínio Perru.
Popcorn Break, velho.
Lembrando, Popcorn Break é a nossa sessão onde nós sugerimos filmes legais para as pessoas poderem, quem quiser ficar em casa hoje, vai poder assistir, alugar um filme ou assistir ele no Netflix, ou sei lá o quê.
Ou no Popcorn Time.
Ou também. No Popcorn Time? O que é Popcorn Time?
É o Netflix Underground.
Ah, é?
É, ele tem a mesma estrutura do Netflix, só que é de graça.
Você tá mentindo, Plano Perru?
Não, é verdade.
É de graça. Ele é de graça, mas ele é meio ilegal, porque ele usa os torrents pra te pegar.
Então, viu?
Ah, sério,
por isso que eu falei, ele é underground.
Tá
é,
bom,
velho. Mas ele é bom, velho. É filme em alta, assim, as séries e tal. Enfim. E essa semana eu assisti, eu falei, pô, preciso ver esse filme, cara. Eu já tem uns dias que eu vejo a foto dele aqui e tal. Eu vou dar assistir. Vou ver de qual que é. Chama Sharpie.
Sharpie?
Sharpie.
Ah, tá.
Que é do robô. É em algum momento onde a situação... Tipo, parece o Brasil hoje, sabe? Vira o caos, a polícia não dá conta.
Nossa.
O negócio tá louco. E aí uma empresa começa a criar robôs. Porque eles não são subornáveis. E ele não... E ele é... Só existe uma chave que você consegue resetar. Então, pra você alterar a configuração dele, você teria que ir de um por um com essa chave. E assim, e ela fica guardada numa empresa, parará, e são não sei quantos robôs e tal.
Uhum.
Então, assim, eles
são
não
robôs são... que são protetores, né? Eles são
protetores.
Serviço público,
exatamente. Assim, é no caso de segurança pública. Polícia mesmo, isso. Força policial.
Polícia mesmo.
E eles não são subornáveis, então não tem essa história de, ah, vou entrar pelo Wi-Fi aqui, conectar e falar. Não, eles têm um código ali bem... E aí o cara, o mesmo criador desse sistema, ele quer criar uma inteligência, um computador que pense por si.
Uhum, inteligência artificial.
Exatamente, a inteligência artificial. E tem um cara na empresa que tem inveja dele porque o robô dele foi rejeitado, mas o robô dele era muito inferior em qualidade, era bem maior, assim, bem... Em compensação, a força bélica era maior. E aí, por conta disso, dá todo o que procó da história e ele... enfim, assistam, é muito legal.
Show.
Cara, e o final, pra mim, foi completamente surpreendente.
Aí que é bom.
Pra algumas pessoas pode ter sido óbvio, mas pra mim foi completamente surpreendente. Eu não esperei que ele chegasse nesse campo. Mas foi da hora. Recomendo muito Sharp, com C. Procurem. Vale muito a pena.
Ah, Sharp.
Massa.
E aí, eu já vi o trailer desse filme.
E ele ganha o nome, assim, eu vou falar. Ele ganha o nome quando essa inteligência artificial é programada em um desses robôs.
Uhum.
Que vocês vão descobrir como é que isso acontece, já que esses robôs não conseguem ser alterados. O cara consegue criar a inteligência artificial e aplicar em um robô que ia ser destruído. E aí ele ganha o nome porque uma gangue começa a treinar ele pra ser um robô motherfucker, mano. Nós, é a gangue. E aí a menina da gangue ele coloca o nome dele.
Ah, treina o robô pra ser um rapper?
É um pouquinho pior do que isso, mas assista um filme. Assista um filme, chega de spoiler.
Massa,
tá chega de spoiler.
Não, vale muito a pena. O filme já saiu tem tempo já.
Já deu tempo de ver. Se você não viu, assista.
Então, mas vale muito a pena. Então tá aí a dica então do Plínio Perru para o Popcorn Break de hoje. Sharp. Sharpie. Sharpie. Não é Sharpie, aquela televisão que não. Você tem aí, né? Tá certo? É o robô.
Massa.
Beleza.
E a gente tem um fura-olho hoje ou não tem? Tem alguém pra furar olho?
Eu tinha um fura-olho, mas eu esqueci. É.
Porque a gente. Eu tava vendo os podcasts, a gente furou o olho outra vez. Tu foi do Batman, né? O asilo. Do Arkham Knight, na verdade.
Arkham Knight.
Que lançou pra PC, deu tanto pau que eles pararam, suspenderam
foi, a vida. Esse foi o último fura-olho que a gente fez.
Esse foi o último fura-olho.
É, eu tinha um outro fura-olho pra essa semana, mas eu confesso que eu esqueci.
Então não era tão importante assim.
Não, ele era legal sim.
Ah, era?
Então, mas eu não lembro agora
fica,
o que era.
Fica pra semana.
Ah, eu preciso então fazer, já que não é... Pode ser, o fura-olho pode ser de uma empresa?
Pode ser tudo. Pode. Então, peraí, deixa ele soltar a vinheta primeiro.
Sessão fura-olho.
Tu.
Fala. Então, a minha sessão fura-olho é com relação ao Cinemark do Park Shopping.
Opa, ok, manda bala.
Porque, velho, os caras tiraram os totens de compra rápida. As filas estão cada vez maiores. Tipo assim, daqui a pouco eles estão dando a volta dentro do shopping, no shopping todo. Porque, credo. Velho, qualquer sessão... Velho, tu vai pegar o filme das 8, você chega às 6, você já vai sair da fila às 7.
É, 20. Não, é assim...
Tá
não,
gigante, tá velho. Certo, tá gigante. Certo. Tá uma falta de respeito, assim. E são dois vendedores. Dois, três vendedores. Tem cinco máquinas, são dois, três vendedores. Tá difícil comprar ingresso pra você assistir filme lá.
O que só aumenta a impaciência. Porque você já tá puto com a fila, tá certo?
Uhum.
E aí quando você chega pra falar com o caixa, você vai despejar a tua frustração no caixa.
E o caixa não
é obrigado. E ele não tem culpa, tá certo?
Ele não tem
culpa. Embora muitas vezes eles sejam bem mal criados e o atendimento deles é ruim.
É porque
mas a gente precisa levar em conta eles que eles também estão passando o diabo ali.
Eles estão escutando
de 100 pessoas, né?
Esporro de...
É, exatamente.
De sala de
então
de
cara, tem quem fica pra então. Então assim,
que das duas chega e fala, faz a mesma coisa.
Ou você vai comprar, se você for no cinema. Do qual cinema que você foi?
Do Park Shopping.
Se você vai no Park Shopping, já vou te falando logo, das duas uma. Ou você vai com paciência, ou você nem vai lá.
Ou compra pela internet. E mesmo assim você vai sofrer porque tem que tirar o voucher lá. Não, não vai ter jeito.
Então, assim, o serviço, uma coisa que tá ficando, isso não é só ali não, uma coisa que tá ficando padrão em Brasília é o atendimento que tá muito ruim, cara. Eu não vou nem dizer que é o atendimento, mas. Ou, não só o atendimento, mas o serviço tá ruim.
Você quer mudar isso aí? É simples. Para de ir.
Eu já falei.
Mas não vai demorar.
Vamos fazer um boicote. Vamos boicotar. Mas... Pare de ir no cinema. Não, mas, não é porque, mas às vezes o povo fala assim: a entrada tá cara, mas eu trabalho no tribunal tal, eu posso comprar quantas entradas. Não é questão de dinheiro, seu tapado. É questão de princípios. De
também,
não é só dinheiro, é princípios
não,
também.
É questão de
tá caro,
também,
tem que abaixar.
R$5 é bastante
tem
dinheiro, R$10 é muito dinheiro.
Pois tem que abaixar.
Aí você vai em dias de promoção, por exemplo, segunda e quarta, que são dias de promoção. Fica aí. Então,
você paga R$11 a meia.
Não, R$11
ali na
promoção eu paguei R$12.
Tá, no espaço tá o cinema, tá. Que é onde eu vou mais por ali, tá certo? Aí você vai na quarta-feira, tu paga meia e R$11.
Velho, mas tá em prática.
Não, meia não é preço de meia, é preço de inteira, velho.
Não, mas é meia. É meia. Entendeu? É a meia que dá vontade de se enfiar na boca lá dos caras que criaram isso aí. Então, a merda assar o cara e fala, cala a boca.
Então meu fura-olho vai pra empresa Cinemark. Então,
pessoal,
no Distrito Federal
começa aí, a boicotar. Vamos boicotar.
Isso porque eu tô falando cinema. Do shopping, porque no Taguatinga ele falou que tá muito pior. Olha aí que maravilha.
Enfim. O pessoal, a gente
tem que parar de aceitar serviço ruim, porque, que eu quero ir no cinema, porque cinema é bonito.
Ah, mas não tem como a gente mudar. Ah, uma pessoa só não muda.
Muda,
todo mundo parar de ir
no cinema, porque não tá te atendendo.
Aí o negócio vai
você
mudar.
Você para e você fala pros seus amigos também não irem. Pronto, já são 4 pessoas, 5 pessoas.
Vai lá na rede social, fala, isso aqui tá uma besteira, ninguém vem.
Então, é isso aí.
Tá lá.
Pessoal, quero fazer alguma propagandinha pessoal aí pra gente encerrar o programa?
Não, eu quero fazer como sempre, mandar um beijo pra minha esposa, que me deixa viva aqui fazer o programa.
Valeu, Fabiola!
Pros nossos ouvintes, beijo pra quem é de beijo, abraço pra quem é de abraço.
É isso aí, abraço pra quem é de abraço, beijo pra quem é de beijo. E em todas as redes sociais você consegue me achar por @ Plínio Perru ou Plínio Perru. Tudo junto. Quem tiver dúvida de Plínio Perru é tudo junto.
Então tá bom.
Isso acontece muito.
É, porque o time, né? Tá na hora já. Eu também quero mandar um beijo, abraço a todo mundo, especialmente pra minha esposa. Daqui a pouco eu tô aí pra gente almoçar. Tá certo? Você também consegue me encontrar nas redes sociais, digitando meu nome é bem específico, não tem como ter outro. Okay. Apesar de ter outros nestábulos no planeta, que eu já pesquisei, mas o único que tem com esse nome nas redes sociais sou eu. Então você pode procurar aí que você vai conseguir acessar meu site, minhas fanpages, meu site e tudo mais. dá uma olhadinha aí, confere, e estou esperando vocês hoje na Semana do Livro Nacional na Cultura do Casa Parque, a partir das 14 horas, ok? Um grande abraço a todos, uma excelente semana, e até o próximo sábado com mais um Energizando.
Falou, tchau, tchau.
Falou.
O Energizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.